Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.
Hoje é quarta-feira, dia 20 de maio de 2020. Começamos agora mais uma edição do programa Bem Viver, produzido pelo Brasil de Fato. Eu sou a Nara Lacerda e te faço companhia pela próxima uma hora, que você já sabe, tem informações sobre o coronavírus, afinal é importante se atualizar sobre a pandemia, mas também falamos sobre bem-estar, alimentação saudável, cultura e agroecologia. Esse nosso encontro acontece sempre de segunda a sexta-feira, às 11 horas da manhã. Você pode nos ouvir nas rádios Brasil Atual, da capital paulista e da Baixada Santista. E também nos transmitem as emissoras Rádio Camponesa, em Itapeva, São Paulo, Rádio Super de Sorocaba, interior paulista, Rádio Interativa da cidade Senador Alexandre Costa, no Maranhão, Rádio Comunitária Malhada do Jatobá, em São João do Piauí, no Piauí, Rádio Terra Livre de Abelardo Luz, em Santa Catarina, Rádio Terra Livre de Hulha Negra, no Rio Grande do Sul, Rádio Timbira de São Luís do Maranhão, Rádio Onda FM em Novo Cruzeiro, Minas Gerais e Rádio Camponesa FM de Crateús, no Ceará. O programa Bem Viver também está no ar pela Rádio Brasil de Fato, que você ouve pelo site radio.brasildefato.com.br também às 11 da manhã. Você nos encontra ainda nas plataformas de podcast, estamos no Spotify e no Google Podcast para você ouvir o Bem Viver a hora que quiser. Vamos começar então, porque tem muita informação hoje por aqui.
Programa Bem Viver, sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
Começamos o programa de hoje destacando mais uma vez o trabalho dos pequenos agricultores durante esse período de pandemia. São tantas ações de solidariedade protagonizadas por eles pelo país afora que a gente nem dá conta de mostrar tudo por aqui. O que sempre fazemos questão de lembrar quando contamos essas histórias é que esses trabalhadores também estão sofrendo com a crise provocada pelo coronavírus, pois encontram dificuldades para vender os alimentos que são produzidos, o que afeta diretamente suas rendas. Foi pensando nisso que, no Pará, associações que estão realizando doações de alimentos a famílias vulneráveis do estado estão comprando os produtos desses pequenos agricultores para compor as cestas, beneficiando assim os camponeses, que terão para onde escoar a produção, que talvez fosse perdida, e também quem vai receber esses alimentos, que são saudáveis e produzidos sem veneno. Quem conta mais sobre essa iniciativa para a gente é a nossa correspondente no Pará, Catarina Barbosa.
A pandemia do novo coronavírus modificou a estrutura da sociedade. Nesse cenário, o pequeno agricultor encontra dificuldades para escoar a sua produção. Na outra ponta, os trabalhadores informais encontram barreiras para garantir o seu sustento, uma vez que necessitam trabalhar diariamente para ter acesso à renda. Sabendo disso, duas associações de Santarém, no oeste do Pará, realizaram a doação de 1.000 cestas básicas, ajudando não só o pequeno agricultor, mas também pessoas em situação de vulnerabilidade. No total, serão doadas 4 mil cestas compostas de alimentos da agroecologia. No dia 26 de maio, essas mesmas famílias vão receber uma segunda remessa de doação. Maio Ashwad é integrante da Associação Comunitária de Moradores e Produtores Agroextrativistas de Surucuá, uma das entidades envolvidas no processo de compra de alimento dos produtores locais e doação aos moradores das comunidades tradicionais. Ela afirma que a articulação com outras cooperativas que atuam junto aos pequenos agricultores foi fundamental.
A gente fez essa informação chegar naqueles que estavam precisando através desses parceiros. Esses parceiros repassam para a gente os nomes. Algumas pessoas a gente conhecia, né? Mas muita gente a gente não conhece. Mas chegou a informação que eles precisavam vender os produtos através dessas articulações que eles fazem parte.
Maia pontua que iniciativas como essa são necessárias em um momento tão difícil como da pandemia da Covid-19. Além disso, ela afirma que ações como essa comprovam a importância da agricultura familiar.
Aqui na região, o que prevalece são os quintais agroecológicos, são a produção individualizada de muitos agricultores. Um produz 50 quilos de goiaba, outro produz 200 quilos de banana, um outro coleta 100 quilos de castanha. A sensação, muitas vezes, é de que a produção é pequena na região. Mas quando a gente tem um projeto desses que valoriza a produção dos pequenos agricultores e a gente coloca isso tudo junto, a gente compreende o valor do agroextrativismo aqui na região.
As cestas básicas contêm frutas regionais, legumes, tubérculos, farinha de mandioca, goma de tapioca, piracuí, que é uma farinha de peixe, coco e castanha. Em todas as fases, o projeto beneficiará comunidades ribeirinhas, agroextrativistas, indígenas e assentados da reforma agrária do território da Floresta Nacional do Tapajós e do entorno. Além de alimentos, as cestas contêm kits de higiene e de limpeza. De Belém, do Pará, da Rádio Brasil de Fato, Catarina Barbosa.
Benefício para os agricultores e para quem não tem condições de comprar alimentos neste momento tão difícil que a gente vive. Mas uma ação muito bacana que serve de exemplo e que a gente tem a felicidade de apresentar para você aqui no nosso Bem Viver. E cada vez mais cresce no Brasil o trabalho de pequenos agricultores que se dedicam a manter os saberes tradicionais e preservar as sementes crioulas, aquelas que não foram modificadas geneticamente pelo agronegócio. Elas são cultivadas pelos agricultores por meio de práticas agroecológicas que buscam fortalecer a independência econômica nas propriedades agrícolas, de modo que elas não tenham que depender de empresas e ainda assim possam assegurar a alta qualidade dos produtos. São chamados guardiões e guardiãs das sementes crioulas. Um dos movimentos que se dedica a esse trabalho maravilhoso é de mulheres camponesas, que há 20 anos articula trabalhadoras de todo o país para defenderem seus direitos e compartilharem sabedoria do cuidado e manejo da terra. Em março, o movimento lançou a campanha Sementes de Resistência. O objetivo é chamar a atenção da sociedade para a importância das sementes crioulas e das mulheres camponesas na produção de alimentos saudáveis e diversificados para a mesa dos brasileiros. Mesmo com a pandemia, a campanha não parou, muito pelo contrário. As mulheres camponesas querem mostrar que em momentos de crise, a agricultura familiar precisa de apoio para continuar a produção agroecológica. Hoje nós vamos conferir um recado da Dona Tereza, que faz parte do movimento de mulheres camponesas há décadas. Ela é de Mafra, município da região norte de Santa Catarina. Vamos conferir.
Alô, companheira, sou a Tereza. Tô aqui na minha horta. A minha horta é meu altar. Eu amo a minha horta, apesar que não está bonita, porque a seca judiou muito, mas eu amo, amo o que eu faço. Começa pelas flores, vem as plantas medicinais, que são poucas ainda, que estou resgatando ainda. Tem um feijão que já está madurando. Feijão roxinho, tem o milho, milho maizena, tem os pepinos que eu deixei para semente, tem o tomate, o pimentão, o radish que eu vou fazer a semente para levar lá para o Movimento Mulheres. Ele está começando a florescer, só que deu pouco, mas é um começo. A pipoca, o milho doce, o amendoim, feijão vagem aqui dando, ainda está dando abobrinha. E é isso aí, um pouco do que eu tenho aqui. Tem as coisas que a gente aprendeu lá no Movimento de Mulheres Camponesas. Como secar as plantas para fazer o chá. E aqui a gente tem vários tipos de semente crioula. Eu sou apaixonada por esse trabalho aqui com sementes crioulas. A gente guarda isso aqui, são todas do ano passado ainda. Mas elas estão tudo boa porque a gente guarda na geladeira, aprendendo isso lá no Movimento de Mulheres Camponesas. Aí a semente nunca falha. Essa aqui é a minha casa, a minha pequena casa, meu larzinho. E tem as outras flores aqui que a gente ama. Eu amo essas flores, gosto muito. Onde eu tô tem que ter flores, porque senão eu não tô com a minha vida completa. Então é isso aí. Muito obrigada, gente. Um abraço para todos vocês.
O coração fica até quentinho, né? De ouvir o carinho que a dona Tereza fala da horta dela e das sementes que ela cultiva. A sabedoria dessas mulheres é incrível, que passa de geração em geração e é muito importante para a prática agroecológica no Brasil. Essa riqueza tem que ser preservada. Se por um lado a gente tem pessoas como a dona Tereza e tantos outros pequenos agricultores produzindo comida saudável e sem prejudicar o meio ambiente, de outro, temos grandes latifundiários e grileiros desmatando áreas imensas para o desenvolvimento do agronegócio e da especulação imobiliária. A grande maioria desses desmatamentos é ilegal e acontece porque falta fiscalização para impedir esse tipo de crime. Em meio à pandemia, os números mostram que a devastação da nossa floresta amazônica não para de crescer. E olha que absurdo, a área florestal desmatada em abril, ou seja, no mês passado, foi a maior dos últimos 10 anos. O repórter Douglas Matos traz os detalhes.
O desmatamento da floresta amazônica aumentou 171% em abril deste ano com relação ao mesmo período de 2019. Os dados são do Sistema de Alerta de Desmatamento do Imazon, o Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia, que não é ligado ao governo. O desmatamento, maior em 10 anos no país, representa 529 quilômetros quadrados de floresta derrubada, o que equivale aproximadamente ao território inteiro de Porto Alegre. O desflorestamento se deu em 6 estados. O Pará, responsável por 32%, lidera a lista. Em seguida, aparecem Mato Grosso, com 26%, Rondônia, com 19%, e Amazonas, com 18%. Os que menos registraram desmatamento foram Roraima, com 4%, e Acre, 1%. A campanha da Amazônia da ONG Greenpeace atribui a responsabilidade ao governo Bolsonaro, que implementou uma política antiambiental e enfraqueceu órgãos de controle. Em abril, comunidades indígenas também foram atingidas pela devastação. Entre elas está a terra indígena Yanomami, localizada entre Roraima e Amazonas, que, de acordo com a pesquisa, foi a segunda com a maior área desmatada no mesmo mês. Durante o primeiro mandato de Jair Bolsonaro, o desmatamento na Amazônia foi maior em territórios com a presença de povos indígenas isolados. Segundo dados oficiais do próprio governo federal, o desmatamento nas terras indígenas em 2019 foi 80% maior em comparação com o ano de 2018. Já nos territórios com a presença de povos indígenas isolados, o desmatamento aumentou em 113%. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Douglas Matos.
A exploração de terras pelo agronegócio, que serve, na maioria das vezes, para a produção agrícola de monoculturas, afeta os camponeses e as comunidades tradicionais que vivem no campo há muitos anos. Esses povos, muitas vezes, são expulsos de seus territórios pelas grandes corporações que poluem o solo e as águas com agrotóxicos, impedindo o cultivo de alimentos pelos pequenos agricultores e forçando que eles deixem para trás seus modos de vida. O dinheiro vindo de empresas de outros países tem financiado esse tipo de prática aqui no Brasil. E um exemplo é a renomada Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. Um relatório divulgado pela Rede Social de Justiça e Direitos Humanos mostra como a universidade utilizou empresas do agronegócio para se apropriar de terras brasileiras em operações que afetaram diretamente comunidades rurais no país. Os detalhes a gente confere com a repórter Lu Sudré.
Grandes operações agrícolas realizadas pela Universidade de Harvard há mais de uma década impactam diretamente comunidades rurais no Brasil, principalmente em regiões da Bahia e do Piauí. É o que denuncia um novo relatório lançado pela Rede Social de Justiça e Direitos Humanos, em parceria com a Green e outras organizações internacionais. O documento expõe como a universidade utilizou empresas do agronegócio para se apropriar de mais de 400 mil hectares de terras no Cerrado brasileiro. Essa ação é um exemplo da corrida global por terras agricultáveis que aconteceu entre empresas financeiras após a grave crise econômica de 2008. Apenas nos 8 anos seguintes à crise, Harvard investiu mais de US$1 bilhão na aquisição de terras agrícolas que levaram à apropriação de 1 milhão de hectares ao redor do mundo. Para burlar a legislação brasileira, a exploração se deu por meio do financiamento direto de empresas do agronegócio. Uma delas, a Gordian Bioenergy, e sua subsidiária, TerraCal, Donas de terras agrícolas na cidade nos arredores de Guadalupe, no Piauí, recebeu 246 milhões de dólares. O investimento foi destinado à construção de operações de cana-de-açúcar e de produção de tomate em larga escala. Entre as comunidades tradicionais mais atingidas está a comunidade rural de Aturpassos, no Piauí. Reconhecidos oficialmente como quilombolas, os moradores viram o processo de titulação oficial do território ser drasticamente interrompido em 2013, quando a Terra Cal reivindicou toda a área ao redor das casas da população local. A empresa instalou uma cerca de 17 quilômetros na área e contratou seguranças privados para impedir a entrada dos quilombolas, aniquilando as possibilidades de manutenção do modo de vida tradicional dessa população. Altamirã Ribeiro, da coordenação da Comissão Pastoral da Terra do Piauí, reforça a gravidade dos impactos sociais decorrentes da expulsão das comunidades e da atuação predatória das frentes do agronegócio. Ele acompanhou de perto as consequências que a atuação da Insolo Agroindustrial, outra empresa financiada por Harvard, trouxe para as comunidades no sul do estado.
Porque eles usavam a chapada para criar seus animais, para colher frutos e tal, e hoje não tem mais esse espaço. Vai direto contra a segurança alimentar dessas pessoas. Eles destroem 100% dessas fazendas, tira toda a mata, e aí o que acontece é que muitas pragas que estão em cima da terra descem para baixo e devora as lavouras das famílias. Então o pessoal não consegue mais colher os alimentos da sua roça que ele planta todo ano.
Ele conta ainda que em períodos de chuvas, os agrotóxicos usados pelas empresas nas lavouras são carregados pelo vento, contaminando plantações de pequenos produtores, assim como nascentes de água utilizadas pelas famílias. Com a saúde ameaçada, os moradores são obrigados a deixar os territórios que logo são apropriados pelos grileiros. No total, foram mais de 30 fazendas para Harvard em 5 estados do Nordeste brasileiro, totalizando 168 mil hectares que até hoje permanecem ociosos. Em 2017, a universidade teve que reduzir o valor de sua carteira de recursos naturais em US$ 1 bilhão. Assim, está tentando encontrar compradores para suas propriedades rurais no Brasil desde então. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Lúcio Dré.
Ajude a construir o nosso programa Bem Viver. Mande uma mensagem por meio do WhatsApp com as suas sugestões de receita e seus comentários. O número é DDD 11 95691 6046. Repetindo, DDD 11 95691 6046. Não esqueça de falar o seu nome completo e a cidade onde você mora. Rádio Brasil de Fato, uma visão popular do Brasil e do mundo.
E agora um alerta importante para você. Infelizmente, até o momento não existe nenhum protocolo de tratamento para a Covid-19 cientificamente comprovado. A própria Organização Mundial da Saúde não reconhece nenhum medicamento ou vacina para a doença. No entanto, circulam na internet informações falsas sobre curas e tratamentos. No Brasil, assim como nos Estados Unidos, o problema fica maior quando a gente lembra que os chefes de Estado, Jair Bolsonaro e Donald Trump, incentivam publicamente o uso de substâncias que a ciência mundial não reconhece como eficazes para tratar a infecção do novo coronavírus. Bolsonaro e Trump, sem base científica e sem apoio da medicina, defendem o uso da cloroquina e da hidroxicloroquina. Elas são substâncias que, se usadas sem prescrição e acompanhamento médico, podem ter efeitos nocivos, como acelerar o ritmo do coração, lesar a retina ocular e levar à hipoglicemia. No Brasil, o uso da cloroquina só é autorizado para pacientes em estado crítico e moderado, já internados em hospitais, e só quando médico e paciente concordam com o uso. Praticar a automedicação pode ser muito perigoso, conforme alertam diversos especialistas. Em entrevista à Rádio Nacional, o médico Rodrigo Pego fez um resumo sobre esse assunto. Vamos conferir.
Não há necessidade nenhuma de você comprar nenhum tipo de medicamento novo que está sendo estudado, está sendo passado na televisão ou no rádio, que você está ouvindo ou assistindo, que vá surtir efeito. Então você pode ter efeitos colaterais de alguns medicamentos que você já está tomando. Então, assim, espere seu médico de confiança lhe orientar o que você pode fazer a respeito dessa nova medicação, quando sair, quando for protocolado, porque você pode ter complicadores maiores do que se você propriamente, por uso indiscriminado, ir numa drogaria, ir numa farmácia comprar, porque às vezes a pessoa que precisa tomar esses medicamentos quando vai na farmácia comprar para ela mesma, não existe mais, não está em falta no mercado, porque a pessoa lê no jornal, vê na internet que aquele medicamento X melhora a capacidade respiratória, ou já está comprovado e a pessoa toma esse medicamento, e às vezes sem necessidade. Também a gente até entende a situação das pessoas que, ao ver uma pessoa próxima ter a doença, ou seu vizinho ter a doença, a pessoa já fica com receio de ter, se preocupa, passa por um processo de angústia, de ansiedade. Isso gera, às vezes, problemas psicológicos maiores. Então ela fica completamente insegura nessa situação, e isso faz com que ela corra atrás dessas medidas aí, às vezes abstratas, sem necessidade nenhuma de serem feitas, apenas por defesa, autodefesa mesmo da situação, né? E é bem complicado realmente isso, porque a maioria das pessoas não tem plano de saúde, correm para o hospital, para o sistema único de saúde, que hoje, infelizmente, está saturado. Então a pessoa fica numa situação, digamos, uma sinuca de bico, né? Porque precisa de um tratamento, assim, de forma rápida, ver na internet, ler no jornal, escuta na rádio e vai atrás de um medicamento que ela acha que vai ser a salvação do mundo. Eu acho que existe uma corrida mundial em torno do tratamento de uma cura para o Covid-19. Estudos estão sendo feitos em vários lugares do mundo. Vários medicamentos, vários nomes de medicamentos ou de substâncias irão sair na mídia nesses próximos dias e meses, mas que as pessoas esperem todos os estudos saírem, todas as confirmações saírem, que seja protocolado um bom tratamento para qualquer tipo de pessoa e que isso seja disponibilizado na rede pública particular e nas farmácias para o tratamento. Mediante isso, aí sim, a gente vai poder dizer que existe uma cura, que existe um tratamento ou de controle ou de preventivo para o coronavírus. Fora isso, ainda não.
Prestou atenção nas recomendações do médico Rodrigo Pego? Nós fazemos coro a essas orientações. Não compre ou faça uso de nenhum medicamento que você viu na internet ou em outros lugares como suposta prevenção ou cura para a Covid-19. Nós não sabemos os riscos que as substâncias contidas nesses medicamentos podem trazer para o organismo. E eu tenho certeza que o objetivo de ninguém aqui é prejudicar a própria saúde. Hora de fazer contato com a redação do Brasil de Fato em São Paulo para falar com a jornalista Camila Maciel. Ela traz para a gente as atualizações dos casos de coronavírus aqui no país. Já são quase 18 mil mortes, né, Camila?
Olá, Nara. Olá a todos os ouvintes do programa Bem Viver. Olha, o contágio segue crescendo em todo o país. Infelizmente, a gente alcançou o maior número de mortes em apenas um dia. Segundo a atualização dos dados do Ministério da Saúde, foram 1.179 mortes em 24 horas. O Brasil tem, no total, 17.983 mortes e mais de 270 mil infectados. A gente não tinha alcançado ainda essa triste marca de mais de 1.000 mortes em um único dia. E isso mantém o Brasil como o terceiro país com mais casos no mundo, ficando atrás apenas dos Estados Unidos e da Rússia. Para você ter uma ideia, Nara, o pico diário de mortes pela Covid-19 na Itália foi de 919 mortes num único dia. Ou seja, eu sei que a gente vem falando bastante disso aqui no programa, mas é muito importante sempre relembrar, para quem puder, fique em casa e caso tenha que sair na rua, use a máscara corretamente e higienize bem as mãos. Dos mais de 271 mil casos confirmados no Brasil, cerca de 147 mil estão em acompanhamento e quase 107 mil estão curados. Mas, de qualquer forma, é bom lembrar que esses são os dados do Ministério da Saúde e, como o Brasil não está fazendo testagem em massa, o próprio órgão reconhece que há subnotificação. E nessa terça-feira, o Senado Federal aprovou o adiamento do Enem. Foram 75 votos a favor da mudança e apenas um contra, justamente do senador Flávio Bolsonaro, filho de Jair Bolsonaro. A gente viu nos últimos dias diversas manifestações nas redes sociais, impulsionadas principalmente pelas entidades estudantis, como a União Nacional dos Estudantes, que exigiam o adiamento da data do Enem 2020. E parece que essa mobilização, que marcou um ano do chamado de tsunami da educação, aquelas manifestações contra os cortes na área em maio de 2019, surtiu efeito entre os senadores. As organizações que defendem o adiamento apontam que, em meio à pandemia do coronavírus, a manutenção da data não daria oportunidades iguais para todos os candidatos. Os estudantes, por conta da pandemia e da necessidade de isolamento social, não estão conseguindo ter as mesmas condições de estudo e de acesso aos conteúdos para a realização da boa prova. De São Paulo, direto da redação do Brasil de Fato, Camila Maciel. Eu volto com você, Nara.
Camila, muito obrigada pelas informações. Na cidade de São Paulo é feriado prolongado hoje e amanhã. O prefeito da capital paulista, Bruno Covas, antecipou os feriados de Corpus Christi e da Consciência Negra para os dias 20 e 21 deste mês. Muita gente deve estar preocupada neste momento com o funcionamento das agências da Caixa para receber o auxílio emergencial. A repórter Geisa Marques vai dizer pra gente como fica o atendimento. Oi, Geisa, as agências vão abrir nesses dias?
Oi, Nara, pois é. O município de São Paulo tem um feriado prolongado até o domingo, dia 24. A sexta-feira, dia 22, é considerada ponto facultativo aqui na cidade. Neste caso, fica a cargo das empresas decidirem se liberam ou não os funcionários. E respondendo a sua pergunta, as agências da Caixa Econômica Federal vão funcionar normalmente nos próximos dias. O banco funcionará inclusive no sábado, para garantir que os trabalhadores consigam sacar o auxílio emergencial de R$ 600. E lembrando, Nara, que o pagamento da segunda parcela do auxílio teve início na segunda-feira, mas somente os beneficiários do Bolsa Família já conseguem sacar o dinheiro. Neste caso, o calendário de saque é de acordo com o último dígito do número de identificação social dos beneficiários. Hoje, por exemplo, podem sacar aqueles cujo número termina em 3. Os últimos a receber serão os que terminam com o dígito 0 no dia 29 de maio. Somente após essa data, a partir de 30 de maio, aqueles que se inscreveram por meio do aplicativo da Caixa e pelo site ou que estavam no Cadastro Único poderão sacar ou transferir o valor da segunda parcela para outra conta. Nara, volto com você.
Obrigada, Geisa, pelas informações. Vamos agora até o Rio de Janeiro. Na capital fluminense, o isolamento social foi prorrogado novamente pela Prefeitura. O Eduardo Miranda, repórter do Brasil de Fato no Rio, traz mais informações para a gente. Oi, Eduardo, quando que essas medidas restritivas voltam a ser avaliadas aí na capital fluminense?
Olá, Nara. As medidas de isolamento agora valem até o dia 25 de maio, ou seja, até a próxima segunda-feira. Com isso, o comércio considerado como não essencial segue fechado por aqui, e também continua válida a proibição de estacionar na orla. O objetivo dessas medidas é reduzir a velocidade de contágio na cidade pelo coronavírus, causando menos impacto ao sistema público de saúde. Apesar da prorrogação do isolamento, Nara, o prefeito Marcelo Crivella informou que a situação da pandemia na cidade começa a melhorar, mas que ainda não é o suficiente para retomar as atividades normais. O prefeito anunciou a prorrogação ontem, terça-feira, e segundo ele, as curvas que medem a velocidade de contaminação da doença na cidade têm apresentado queda, o que seria o resultado das medidas de isolamento adotadas no município. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde do Rio, 70% dos leitos previstos pela Prefeitura para atender a pacientes de Covid-19 já foram abertos. E até a próxima semana, com a chegada de novos equipamentos, 100% deles estarão em funcionamento. Eu fico por aqui, Nara. Até a próxima.
Até mais, Eduardo. Muito obrigada pelas informações direto do Rio de Janeiro.
Covid-19. Fique em casa. Saiba como se prevenir. Orientações para permanecer fisicamente em atividade durante o período de quarentena. Ficar em quarentena pode causar estresse adicional e desafiar nossa saúde mental. A atividade física pode te ajudar a se manter em calma e a continuar protegendo sua saúde durante esse período. Se você se decidir se exercitar ao ar livre, tome os seguintes cuidados. Prefira horários alternativos, sem aglomeração de pessoas. Exercite-se sem a companhia de outras pessoas. Atente-se à segurança no seu bairro. Permaneça nas ruas próximas do seu lar. Planeje sessões mais curtas, cerca de 30 minutos. Uma campanha da Rede Brasil Atual, TVT, Brasil de Fato e Rádio Brasil Atual. Imprensa contra o vírus.
E a aí, mana? Como é que tá? O povo tá comentando aí que você deu um chega pra lá no Zé, lá na padaria. Que aconteceu?
Eu tava na fila do pão e ele tossindo, fungando, cheio de pigarro, ficou querendo ficar na fila, bem próximo de todo mundo. Eu disse que ele não poderia fazer isso e que ele tinha que se cuidar por causa do coronavírus.
E ele, o que te disse?
Ele ficou rindo da nossa cara. Aí eu falei que eu não ia pegar coronavírus por causa dele, que se ele não se afastasse eu ia começar a gritar. As pessoas me apoiaram e aí ele foi pra casa.
Ah, outro dia eu tava lá na fila do ônibus e quando o ônibus chegou, todo mundo começou a se amontoar pra pegar o ônibus. Aí eu dei um grito, né? Olha o corona! Olha o corona! Não é que o pessoal respeitou? Ficou todo mundo dois passos pra trás do outro?
É isso aí que tem que fazer mesmo, a gente tem que se prevenir. Ai!
Somos Fiocruz.
Nós acabamos de ouvir um dos capítulos da radionovela Se Liga no Corona, produzida pela Fiocruz, a Fundação Oswaldo Cruz. Eu espero que você que me ouve esteja em casa, cumprindo o isolamento social, se cuidando, como nos recomendam as autoridades em saúde. Eu sei que temos muitas exceções e que ficar em casa não é uma opção para muita gente. Mas você, que está em casa, tem percebido um aumento na quantidade de lixo que você produz no dia a dia? Muita gente não tem noção dessa produção diária, afinal, numa situação considerada normal, a gente trabalha fora, almoça fora e o lixo produzido também acaba ficando fora de casa. Pois agora é um bom momento para olhar para o quanto de lixo você produz e também entender um pouco mais sobre os impactos desses resíduos para o meio ambiente. O plástico, por exemplo, que está na embalagem de praticamente tudo que a gente compra, demora em média 400 anos para se decompor no meio ambiente. Por isso, é tão importante que ele tenha uma destinação correta, assim como o papel, o metal e todos os outros tipos de produtos que descartamos no nosso cotidiano. Agora, com o coronavírus, muitos municípios suspenderam a coleta seletiva, que é aquela que recolhe os materiais recicláveis separados por você. Então, que tal começar a pensar em reduzir esse lixo produzido no dia a dia? O nosso repórter Eric de Menes conversou com a Juliana Oliveira sobre esse assunto. Ela faz parte do coletivo Ecomaré, que busca exatamente fazer essa discussão da relação do lixo com o meio ambiente em favelas do Complexo da Maré, no Rio de Janeiro. A gente confere agora esse bate-papo.
Primeiro, eu queria que você explicasse um pouquinho o projeto, um resuminho de como funciona o Ecomaré e como que vocês lidam com a comunidade.
Então, o projeto Ecomaré, na verdade, a gente começou como um projeto, né, de uma captação de jovens aqui do Complexo da Maré, né, da favela do Complexo da Maré. Depois, ao longo do tempo, desde 2018, essa criação, a gente se entendeu como coletivo e que a gente desenvolvia projetos. Então, o coletivo Ecomaré, que foi fundado por jovens aqui periféricos, a gente, a princípio, fundou o coletivo para ter mais áreas verdes, né, revitalizar lugares que estavam sendo negativamente afetados pelo lixo. E ao longo do tempo, como no ano de 2020, a gente já trabalha com outros setores, né, como educação ambiental, não só com revitalização, mas como também saúde pública, coletando os dados, enfim, fazendo parcerias com outros projetos, outras ONGs da região.
Foi uma necessidade que vocês viram ao observar a comunidade, tudo que estava sendo feito de errado, principalmente no tratamento do lixo?
Sim, foi uma necessidade. Infelizmente, isso já é algo comum quando a gente fala, né, de favelas. Muitas oportunidades não chegam, muitos direitos também não chegam, e um deles é a questão ambiental. Está em último caso, né? Justamente a gente luta pelas questões básicas como segurança, mas outras questões como lazer a gente não busca tanto, justamente porque tem essas questões de prioridade, que é viver, né? Estar vivo.
E você acha que a discussão ambiental, então, acaba sendo um pouco elitizada, até algo que fica secundário nas favelas?
Com certeza. Eu, inclusive, vejo que muitas pessoas fora da favela, né, fora desse território, às vezes tem mais voz do que nós mesmos que moramos aqui, que vivenciamos e que estamos todos os dias, além de ter esse desconforto de ter o meio ambiente distanciado de nossas vidas, passar por inúmeras violências, confrontos civis, enfim. coisas que é muito triste de se viver, né?
Certo. E aí, falando do tratamento do lixo mesmo, né? Aí, olhando para a realidade de vocês na favela, mas de um modo geral, qual que seria um primeiro passo, assim, para começar a reduzir a produção de lixo dentro de casa? Começa na compra, começa na escolha dos produtos? Quais são os primeiros passos?
Com certeza é na compra dos produtos. A gente só tem essa dimensão agora, porque a gente está vivendo mais em casa e a gente vê quanto lixo a gente produz, né? O lixo antigamente era disperso durante o nosso dia a dia. Então, antigamente a gente, às vezes, escolhia um sabão de 1 quilo, e que poderia a gente investir talvez num sabão de 5 quilos, que iria vir um conteúdo maior, a gente teria também um desconto, né? Por estar comprando um produto em, digamos, uma maior escala, se fosse 1 quilo. E ao invés de a gente, sei lá, comprasse 5 sabão em pó de 1 quilo, a gente agora estaria reduzindo, comprando de 5 quilos, que além de caber no nosso bolso, impactaria menos o meio ambiente.
Então é importante entender esse consumo que cada um tem, né? Cada pessoa vai ter um tipo de consumo, né? Uma quantidade, então entender melhor isso para consumir melhor, para comprar melhor.
Ah, sim, com certeza. É claro que se a pessoa não vai utilizar o exemplo de 5 quilos, não tem por que comprar um produto dessa dimensão, você não vai utilizar. Eu dei o exemplo do sabão, porque a gente compra, às vezes, alguns produtos que poderiam ser compactados, talvez num alcance maior, assim. É, às vezes tem 300 gramas, a gente poderia comprar 600. Esse impacto dessa embalagem ia fazer a diferença, né, no meio ambiente, a gente podendo comprar, talvez, num tamanho maior para reduzir esse descarte de embalagem, né?
A reutilização, reaproveitamento é uma das grandes opções que a gente tem para reduzir o lixo também, tentar olhar para o lixo não só como algo que a ser jogado fora, descartável, mas algo que pode ser útil.
Sim, com certeza.
Você citou a embalagem também, né? E a gente vê uma plastificação de quase tudo, né? No mercado a gente vai comprar fruta que já tem a casca natural e ela, sempre as pessoas acabam colocando plástico em cima, né? Tem esse cuidado por material também, hein? Por exemplo, evitar plástico, por exemplo, olhar um material específico que seja mais evitável ou não?
Eu vejo, né, o projeto Comaré e Minha Vida também como sendo algo realista. Sou uma pessoa normal que utilizo coisas e que eu sei que essas coisas têm um impacto. Mas o que eu posso fazer de uma forma inteligente? Então, é isso que eu indico também para as pessoas. É, não é para se transformar a vida da noite para o dia e, nossa, vou mudar a minha vida do nada. Mas entender das pequenas ações que a gente pode fazer no dia a dia que vai estar menos. Né, às vezes uma ducha que não seja tão demorada, às vezes é optar por não reutilizar saquinhos plásticos e levar bolsas reutilizáveis para fazer compras, enfim, adaptar sua vida para um bem maior.
E dentro de casa, assim, depois que já foi feita a compra, né, você está consumindo, está usando tudo que você tem que usar, quais são as medidas, as atitudes importantes para também tentar reduzir, tentar melhorar essa consciência em relação ao lixo?
Então, como eu tinha dito anteriormente, acho que é importante a gente ver os produtos de uma outra forma, não somente de comprar, utilizar e descartar, mas sim tentar trazer uma nova perspectiva para aquele produto. Acho que a gente tem tantos exemplos bacanas nas redes sociais de como fazer uma customização em roupas ou pegar desde potinho de margarina para fazer potinhos para guardar bijuterias. Eu acho que a gente tem que ter um novo olhar sobre esses produtos, não só de uma forma de descartar, mas sim de reutilizar. Então, acho que se a gente trazer um novo olhar para tudo que a gente consome, certamente o ambiente vai agradecer.
E a separação? Qual é o tamanho da importância da separação que também acaba depois facilitando o reaproveitamento, né?
A separação de lixo é o ideal, mas quando a gente fala sobre favelas, isso fica muito distante. Isso não acontece, mesmo que nós, moradores, separamos o lixo, quando o profissional de limpeza, enfim, urbanas, vem recolher esse lixo, ele mistura. Então, aqui, por exemplo, na Maré, a gente não tem nenhum trabalho que volte para isso, para separação de lixo.
Mas seria importante, né? No mundo ideal, seria importante que, principalmente a prefeitura, os governos, desse essa condição, né, de separação.
Com certeza, a utopia é maravilhosa, né? A gente quer que os governantes, né, possam entender que a gente está caminhando para um futuro, e esse futuro merece ser melhor repensado, né? Acho que a gente já teve erros suficientes em questões ambientais para que isso não se repita no futuro. Só que, como eu disse, né, essa utopia fica mais distante quando a gente fala sobre favelas, né? Sim. Sobre as periferias cariocas e de outros lugares, que não acontecem.
Queria te ouvir também sobre a compostagem, se é algo também que cai nessa utopia, que é algo difícil de fazer, ou se qualquer pessoa, em qualquer situação, consegue fazer e ajuda bastante. Como que você vê a prática da compostagem?
A prática da compostagem, acho que é um benefício, tá? Em prol aí da nossa saúde. É, na verdade, tem que desmistificar que é difícil, que dá muito trabalho. Na verdade, se você tiver um espacinho dentro de casa, você já consegue fazer e doar para os seus vizinhos, né? Talvez você não consiga utilizar depois toda a terra e talvez repassar isso à frente. Eu acho que é bacana a gente ter essa interação também social. A gente está caminhando para esse mundo tão descartável justamente por essa questão de individualismo. Se a gente soubesse compartilhar mais as coisas, certamente a gente não cairia nessa faca, né? De sempre utilizar e descartar, enfim. E por que não compartilhar? Uhum. Né? Acho que isso também são um dos pensamentos quando a gente se refere ao meio ambiente.
Pegando esse gancho de compartilhar, né? Como que vocês, no projeto, e os moradores de uma forma geral, fazem para conscientizar as pessoas ao redor? Como que a gente conversa sobre esse assunto, que é um assunto que envolve todo mundo, né? Todo mundo acaba produzindo lixo. Como que faz para conscientizar as pessoas dessa importância, sendo que, principalmente na favela, tem tantos problemas já tão urgentes, né?
Então, acho que a grande diferença do coletivo Camaré é que a gente é morador daqui, né? Então a gente tem o mesmo linguajar, a gente conhece os vizinhos. Os vizinhos viram a gente nascer e crescer. Esse aproximamento que a gente tem com a população, né, porque a gente convive aqui, isso já é um grande destaque para a gente realizar nossas ações. É claro que, como eu disse anteriormente também, tem outras coisas na favela que são prioridade. Por exemplo, há conflitos armados entre civis e policiais militares, é óbvio que o destaque da semana e de sempre será nossas vidas. O quanto é perigoso, as balas perdidas e como tudo isso é agressivo para quem mora, né? Isso quando a gente também fala sobre saúde mental. Em relação, por exemplo, às questões de a gente não ter lugares de lazer, isso não é tão comentado. Apesar que a gente sente necessidade, mas não é tão comentado em relação à periculosidade que existe de violência entre as favelas cariocas. Então, como a gente vai sanar essa problemática? É mostrando para a população que quando a gente retira aquele lixo e que a gente transforma aquele lugar, é possível manter, é possível ser um lugar que seja agradável para a gente conversar no fim da tarde com aquela amiga, aquela vizinha, a gente mostrar que aquela realidade é possível e não é tão distante assim quanto parece. Acho que essa questão de ser próximo das pessoas que moram aqui e executar ações que a gente já sabe, porque esse também é uma das questões que eu vejo que há uma dificuldade de inserção, é que são às vezes pessoas de fora que querem implementar coisas que às vezes nem é tão necessárias assim. Então, por a gente morar, por a gente saber qual é a necessidade, acho que a gente tem uma facilitação de mostrar, olha, esse aqui é um problema que eu também sei que acontece, mas a gente vai resolver junto com a sua força, junto com a sua união, e que vai dar super certo, enfim, que, e aí as pessoas adoram, as pessoas aderem.
Você acha que esse papel da política local, assim, da política feita pela comunidade mesmo, é tão ou mais importante que depender dos políticos, que muitas vezes nem olham para as favelas ou para as comunidades?
Com certeza, o papel da comunidade ativa, da comunidade unida, é muito importante. Mas, claro, não vai descaracterizar os papéis dos políticos que, enfim, negligenciam diversas coisas, né?
Tem que ser as duas coisas, né?
Exatamente. É uma via de mão dupla, né?
E a gente falou de utopia, né? Eu queria te ouvir sobre qual é o grande sonho do projeto de vocês que estão mexendo com essa temática aí. O que vocês imaginam daqui a alguns anos? Onde vocês querem chegar? Com essa discussão que vocês promovem?
A ideia é mostrar que a favela é possível fazer diversas das coisas, mesmo que seja distante, mesmo que seja difícil no sentido de questões financeiras. A gente, o nosso objetivo, com certeza, é expandir para outras favelas do Complexo da Maré, né? Para quem não sabe, o Complexo da Maré é um conjunto de 16 favelas. Alguns dos nossos integrantes do coletivo são de uma dessas favelas. Então, a ideia é que a gente consiga ocupar todo esse território da Maré, e conseguir falar mais sobre educação ambiental, mais de saúde pública. Falar de natureza, né, é falar de saúde. Então, a nossa ideia é que a gente consiga ocupar esse território do Complexo da Maré, falar com mais jovens e mobilizar lugares para que a gente possa revitalizar, transformar, enfim.
Como que a gente pode achar o coletivo nas redes sociais?
Então, a gente tem o perfil no Facebook, no Instagram, é Ecomaré Oficial. E lá vocês podem encontrar todas as nossas ações, nossas propostas futuras e o que a gente está fazendo atualmente.
Agradeço, tá, a sua participação, Juliana. E então encerramos por aqui. Conversamos com Juliana de Oliveira, do coletivo Eco Maré, sobre a relação com o lixo nas favelas e com a preservação do meio ambiente. De Brasília, da Rádio Brasil de Fato, Eric Gimenez.
Como a gente ouviu na entrevista, atitudes simples podem ajudar a melhorar a nossa relação com o lixo que descartamos no meio ambiente. Sem esquecer, é claro, que é obrigação dos municípios garantir a coleta seletiva domiciliar, conforme previsto pela Política Nacional de Resíduos Sólidos.
Brasil de Fato, uma visão popular do Brasil e do mundo. Leia e ouça as informações que mais interessam no seu dia. Política, economia, direitos humanos, cotidiano, saúde e cultura, tratados com pluralidade e diversidade. Jornalistas, articulistas e movimentos populares reunidos em um só veículo. Esse é o Brasil de Fato. Conteúdos em texto, áudio e vídeo que informam e contribuem na luta por uma sociedade mais justa e fraterna. Quer ficar por dentro? Então acesse brasildefato.com.br.
Agora me conta uma coisa, cá entre nós, como é que você tem dormido durante esse período de isolamento social? Algumas pessoas afirmam que têm conseguido colocar o sono em dia, mas outras tantas relatam dificuldades para dormir e até mesmo a ocorrência constante de pesadelos. Segundo a psicóloga do sono, Kis de Souza, isso é comum. O período de incertezas que a gente vem vivendo e o grande volume de notícias tristes em razão da pandemia da Covid-19 influenciam na ansiedade, no medo e também no nosso momento de recarregar as energias, o sono. Mas existem alguns hábitos que podemos deixar de lado ou então adquirir para melhorar a qualidade do sono. Em entrevista à Rádio Nacional, a psicóloga explicou alguns deles. Vamos conferir.
Uma das primeiras dicas que eu coloco, né, é que o nosso cérebro ele precisa associar que dia foi feito para a gente ter atividade e que a noite foi feito para dormir. Então é que a gente tente manter a nossa rotina durante o dia o mais ativa possível. Desde a gente levantar no horário, sempre no mesmo horário. Tudo bem, se você acorda às 9, você quer acordar amanhã às 10, mais uma hora e tal, seja flexível. Mas sempre acorde no mesmo horário. Isso é importante. Acorde, saia do quarto, tira o pijama, deixa o seu quarto apenas para que você possa dormir ou descansar. Não vai levar o computador para o quarto, a televisão para o quarto, os problemas para o quarto. Então deixa o quarto somente para que você durma, que as pessoas consigam se expor mais ao sol, pelo menos o sol da manhã, porque isso é um sincronizador super bacana, porque entende-se que o meu corpo está mais ativo, né? Então o sol ele é um sincronizador muito bom. É evitar dormir muitas horas durante o dia, que sejam cochilos bem curtos, mas que isso não fica se estendendo para a tarde toda, e que a gente diminua então os aparelhos eletrônicos. Evite fazer durante o dia, isso é muito importante, as pessoas estão começando a consumir muito álcool e muita bebida para ficar talvez acordados, tipo café, energéticos, né? Então, assim, diminuir esse uso dessas substâncias muito próximo do horário de dormir e fazer atividade física com regularidade, mesmo que seja em casa, um alongamento, né? Uma meditação, algo que faça o seu corpo movimentar durante o dia. Faça uma alimentação leve à noite. Mantenha também a rotina da alimentação, hora para tomar café, hora para almoçar, hora para jantar, isso é importante. Porque isso tudo ajuda o nosso cérebro a associar e ter ritmo. E é esse ritmo que nos mantém também um sono de qualidade. O cigarro, né, ele é extremamente estimulante, a nicotina é estimulante. O que a gente sugere é que não fume durante esse período, porque o momento em que tiver vontade de fumar à noite, né, que vá fazer uma meditação ou que vai tomar uma água, né, porque muito do vício do cigarro é o hábito. Então, não é às vezes nem uma tanta vontade de fumar, mas é um hábito que está ali rotineiramente, né? E talvez modificar esse hábito. Estabeleça, quer fumar, fuma durante o dia. É que as pessoas muitas vezes não querem fazer um esforço para melhorar a qualidade de vida. Então, isso é um problema muitas vezes que a gente enfrenta, né? Por isso que muitas pessoas preferem usar medicação ou alguma coisa que faz com elas capotarem do que elas fazerem um esforço mesmo para que mantenham o sono de qualidade. E à noite, realmente descansar, entendendo de que você precisa, né, se restaurar para começar bem o dia seguinte.
Excelentes as recomendações da psicóloga Kis de Souza, né? Ela também explicou como o uso de aparelhos eletrônicos pode influenciar no sono.
Os aparelhos eletrônicos, eles não prejudicam somente as crianças. Eles prejudicam qualquer pessoa que faz uso em exagero desses aparelhos. Primeiro porque a nossa comunicação hoje está sendo via internet, via computador. A nossa distração, a nossa diversão está sendo assistir filmes da WhatsApp. Então, a presença de telas, ela tem prejudicado o sono, mas não só pelo fato do excesso, mas pelo que é a luz, né, do celular e da televisão. O celular e a televisão, eles emitem um tipo de luz que é um tipo de luz azul. E esse tipo de luz é extremamente estimulante, né? Ele ativa muito o nosso cérebro. Então isso dificulta com que o sono chegue. E aí o que, que acontece? A gente também está perdendo o controle dessa quantidade de uso. Não tem problema usar, desde que a utilização desses aparelhos tenha um limite, né? Sim. Então as crianças, se tem que ter aula, vai ter aula online, né? Tem essa rotina, tem um horário para que seja feito e que próximo ao horário de dormir esses aparelhos sejam retirados das crianças, que isso continue fazendo parte da rotina. Os adultos também é a mesma coisa, que continue mantendo a rotina de sono e que próximo ao horário de dormir vai fazer alguma outra atividade relaxante, assim, desliga o telefone, vai ler um livro, vai fazer uma meditação, vai conversar com as pessoas que estão em casa. Então, assim, o ideal é que à noite, né, a partir, por exemplo, das 8, 9 horas da noite, seja diminuído, né, seja retirado um pouco o uso da tela. E isso realmente é prejudicial para o sono e bastante.
E várias dessas explicações que ela deu na entrevista eu já vou colocar em prática aqui no meu dia a dia para ver se eu consigo melhorar a qualidade do meu sono, porque está todo mundo muito nervoso nesse período de isolamento social e pandemia. Não está fácil dormir nem para mim não, viu? Imagino que para quase ninguém. Você tem maneirado no uso de celulares, computadores e da televisão? Eu sei que nesse período em que muitos de nós estão mais tempo em casa, isso se torna mais difícil. Mas como explicou a psicóloga, é muito importante mudar pequenos hábitos que podem aumentar o nosso bem-estar e a qualidade do nosso sono. Afinal, nada melhor do que uma noite bem dormida para começar o dia, né? Você adora ler, ama livros e gostaria de entender melhor o nosso país? Imagine receber todo mês um kit com um livro e um dossiê que te ajuda a entender a nossa sociedade hoje, por um preço baixinho e com frete grátis para todo o Brasil.
Este é o Clube do Livro da Expressão Popular. Para saber mais, acesse o site expressãopopular.com.br e escolha seu plano.
Assine agora! Expressão Popular. 20 anos na Batalha das Ideias. Já parou para pensar como é que a gente vai contar a história atual do Brasil para as futuras gerações? Olha, eu tenho certeza de que essa tarefa não vai ser nada fácil. Mas para isso a gente vai contar com alguma ajuda, viu? Assim como a história documenta a cronologia dos acontecimentos e o jornalismo ajuda a noticiar o que acontece de mais relevante no período que a gente está vivendo, a arte também é uma grande aliada para guardar a memória do nosso país. Por meio da expressão artística, seja ela o canto, a interpretação, a fotografia ou a pintura, muito do que vivemos hoje é documentado. O sofrimento, a alegria, os desmandos políticos, a luta do povo, tudo isso pode ser encontrado nas obras de artistas que acreditam que a arte também é uma forma de propor reflexões sobre a sociedade. Hoje, o repórter Daniel Lamir nos apresenta a história de uma dessas pessoas. É o ilustrador La Cruz, de Belo Horizonte, capital de Minas Gerais. Vamos conferir o quadro Mosaico Cultural.
Mosaico Cultural, uma produção Rádio Agência Brasil de Fato.
Nos dias atuais, uma afirmação LGBT pode estar nas grafitagens pelas ruas, uma reivindicação da negritude nos quadrinhos da rede social ou uma mensagem pela reforma agrária no estêncil de uma camisa. Isso só para citar alguns exemplos. Essas muitas possibilidades de girar pelos tempos, pelas críticas e pela imensidão das artes visuais é uma das propostas do trabalho do ilustrador La Cruz. Ele mora em Belo Horizonte e reforça a mensagem de que vida, arte e política são inseparáveis. La Cruz cresceu com um incentivo familiar para a arte visual, desenvolveu habilidades em cursos e na academia, além de agregar a militância do Levante Popular da Juventude. O ilustrador lembra o pensamento do dramaturgo João das Neves ao falar sobre seus projetos.
Ele dizia que a arte por natureza ela é visceral, né? Ele dizia que a arte por natureza ela é transgressora. Então, a partir do momento que eu entendo o papel político que a arte ela desempenha na sociedade, eu acho que aí complementa a minha formação, né? Acho que era um pedaço que faltava para o entendimento do meu trabalho, para que a partir dele, inclusive, né, ele se somasse às lutas coletivas, né? Não ficasse no âmbito individual, o que é colocado pela própria lógica, né, do capitalismo, de cada um por si e cada um, né, tentando conquistar algo por meritocracia, que a gente sabe muito bem que é algo que não existe, né?
O Brasil desenhado por La Cruz critica tanto as novas formas de fascismo quanto as nossas raízes racistas. Temas como questão de classe e amor LGBT também possuem espaço garantido no acervo. La Cruz se inspira em outros artistas visuais na América Latina que se dedicaram à luta popular, a exemplo de Enfio. Ao mesmo tempo, identifica na arte uma forma de perfurar as narrativas que tentam silenciar ou distorcer as vozes populares no presente ou mesmo no futuro.
Como documentação, acho que a gente pode levar por esse lado também, né? De que aquilo documenta, aquilo marca aquele período, né? Que a arte ela está sendo produzida e que ela está dialogando, né? E isso é muito importante, né? Porque isso serve como legado que possa ser seguido e referenciado cada vez mais pelas gerações que vão sempre se renovando nas lutas populares, né?
Entre esses próprios reflexos do tempo através da arte, uma das inspirações de La Cruz é Artur Timóteo da Costa, nascido no Rio de Janeiro no século XIX. La Cruz destaca que a arte visual de Artur Timóteo da Costa já apontava as contradições nas condições de vida das pessoas que foram escravizadas no Brasil. A leitura contemporânea diante das pinturas feitas por Artur Timóteo faz com que La Cruz reivindique a dita história oficial da arte no Brasil.
É um artista que a gente, né, inclusive pode até reivindicar mais por conta desse trabalho muito importante que ele desenvolve, né? Sendo aí o primeiro negro, né, inclusive a ter uma visibilidade artística, né, para além do Brasil.
Para quem desejar conhecer um pouco mais da obra de La Cruz, a dica é acessar a rede social Instagram e buscar o perfil lacruz.ilustrador. Lembrando, tudo junto, em minúsculo, lacruz.ilustrador. Do Recife para a Rádio Brasil de Fato, Daniel Lamy.
Eu já procurei tudo sobre o La Cruz aqui na internet enquanto a gente estava ouvindo a entrevista e fiquei muito encantada, viu? Dá uma olhada no perfil do ilustrador nas redes sociais, eu tenho certeza que você vai adorar, vale muito a pena conferir as produções dele. Corre lá, não perde tempo. E o Bem Viver desta quarta-feira vai ficando por aqui, mas a gente se encontra amanhã, quinta-feira, em mais uma edição. Ouça às 11 horas na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM em São Paulo e 93,3 FM na Baixada Santista. Você também pode nos ouvir no nosso site, radio.brasildefato.com.br e por outras emissoras em diferentes horários. Rádio Timbira, 1290 AM em São Luís, no Maranhão. Rádio Camponesa, 96,7 FM em Itapeva, interior paulista. Rádio Super, 87,5 FM em Sorocaba, São Paulo. Rádio Terra Livre, 104,9 FM de Abelardo Luz, em Santa Catarina. Rádio Comunitária Malhada do Jatobá, 87,9 FM em São João do Piauí, no Piauí. Rádio Terra Livre, 94,5 FM, em Hulha Negra, no Rio Grande do Sul. Rádio Interativa da cidade Senador Alexandre Costa, no Maranhão. Rádio Onda, 95,5 FM, de Novo Cruzeiro, em Minas Gerais. E Rádio Camponesa, 95,7 FM, na cidade de Crateús, no Ceará. Um grande abraço para todo mundo que escuta o Bem Viver nas emissoras parceiras. A gente está aqui com vocês todos os dias e muito obrigada por estarem aqui com a gente também. E se você é daqueles que gosta de podcast, procura a gente no Spotify e no Google Podcast. É só digitar lá no campo de busca Bem Viver que você vai nos encontrar. Esse programa teve a apresentação de Nara Lacerda, edição, produção e roteiro de Geisa Marques, Lucas Weber, Beatriz Pasqualino e Maiara Paixão. Trabalhos técnicos de Adilson Oliveira, André Paroche e Lua Gattinone. Coordenação Camila Salmásio, direção Beatriz Pasqualino e Nina Fidelis. Apoio Equipe de Jornalismo do Brasil de Fato. Eu vou ficando por aqui, mas amanhã a gente volta com mais Bem Viver e eu vou esperar você, não vai faltar.
Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.